e que isso tem que ser uma como essa despesa é uma despesa de longo prazo, essa fonte de financiamento tem que ser uma fonte de financiamento estável, né? Não pode ser uma fonte de financiamento que fique ao sabor das condições econômicas ou ao sabor da vontade do governo do momento, né? Então, na realidade, para se ter um sistema que seja minimamente estável financeiramente, você tem que ter uma fonte de financiamento bem definida. Outros aspectos que eu acho que são importantes discutir, muito se fala do custo da folha, a alíquota é muito alta, como eu disse, totalmente fora dos parâmetros internacionais, mas ninguém pergunta por quê, né? Porque, na realidade, essa alíquota ela é desse tamanho porque nós temos um pacote de benefícios e um volume de despesas também extremamente elevado, né? E aí, na visão do Ministério da Previdência, né, essas fontes de financiamento mesmo sobre a folha são insuficientes para financiar as despesas como elas estão hoje. E aí a gente entra nessa discussão do déficit, né? Na nossa visão, existe esse déficit na Previdência. No ano passado, 38 bilhões, se eu não me engano, exatamente o número, mas existindo essa desculpe, me perdi no raciocínio aqui, só para...
Eu que atrapalhei, não.
Aí eu...
A preocupação com o déficit e as receitas.
Exato, essa vinculação das receitas, quer dizer, as alíquotas são altas porque a despesa é alta. Então, para discutir uma redução nas alíquotas e uma redução nas receitas, tem que se discutir também uma redução nas despesas. Essas coisas não podem ser olhadas separadamente. Assim como não dá para pensar, vamos discutir uma redução de despesa, e aí você não mexer nas alíquotas, por exemplo. Né? Se o sistema tivesse em equilíbrio ou reduz as despesas, eu necessariamente teria que reduzir as alíquotas, né? Numa situação de equilíbrio. Agora, eu não posso reduzir as receitas e sem mexer nas despesas. Isso aí é jogar... Assim, não precisa nem fazer muita conta, mas necessariamente eu estou, considerando que o sistema não está com superávit, eu estou gerando um déficit no sistema, né? Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto a considerar é que, na realidade, a imensa maioria das empresas já está desonerada da folha, porque todas as micro e pequenas empresas, os milhões de micro e pequenas empresas já não pagam contribuição patronal há muitos anos sobre a folha. Elas pagam uma alíquota sobre o seu faturamento. Então, na realidade, a desoneração da folha, da forma como está colocada, ela atinge as médias e grandes empresas, porque as pequenas já estão todas desoneradas há muitos anos. Esse é um item que geralmente se esquece no debate, né? Mas é exatamente para discutir, bom, quem está sendo beneficiado com a desoneração. Um outro aspecto que eu acho interessante abordar é considerar o seguinte, quer dizer, previdência social é um programa social. Não é as receitas e despesas da Previdência Social não são instrumentos de política econômica. Né? Se existem problemas de natureza econômica, macroeconômica, decorrentes de política monetária ou política fiscal, tratar esses problemas através das contribuições para o financiamento da Seguridade Social é uma abordagem relativamente complicada, porque você pode estar exatamente afetando as bases de financiamento da política social, né? Então, você tem que ter um certo cuidado. Às vezes, a conjuntura muda, o câmbio hoje está ruim, as empresas estão com uma dificuldade, problema de competitividade setorial, enfim. Essas coisas são muito, muito voláteis. E a gente está falando de um programa que, quando eu concedo um benefício, eu vou pagar ele por 15, 20 anos, 25 anos, uma aposentadoria mais pensão. Né? Então, esses benefícios são financiados com uma estrutura que foi definida na Constituição e que, embora não exclusiva, é basicamente sobre a folha de é sobre a folha de pagamentos, né? Então, mexer nessas contribuições em função de questões mais conjunturais é uma abordagem relativamente perigosa, porque daqui a pouco pode ser que eu precise subir essas alíquotas novamente, porque, sei lá, a política social vai exigir que eu tenha recurso, eu vou ter que mexer nessas alíquotas. Eu vou poder subir as alíquotas de contribuição sobre a folha novamente? Isso vai ser possível no futuro, uma vez dada a desoneração? É uma discussão que tem que ser considerada, né? E, por fim, acho que até para ilustrar esse aspecto, né, quando houve a desoneração no ano passado, muitas empresas, assim, embora fosse um pleito generalizado do setor empresarial, de que a folha é muito cara, precisa desonerar, quando houve a desoneração e a instituição de uma alíquota substitutiva sobre faturamento, Na realidade, os setores empresariais meio que racharam de posição, porque algumas empresas foram beneficiadas e outras não. Né? Então, alguns, se eu não me engano, um dos setores pediu inclusive para sair da o setor moveleiro foi incluído originalmente e depois pediu para sair da substituição, porque na avaliação deles a alíquota substitutiva era ruim. Na realidade, não é que é ruim, é porque depende de como a empresa organiza seu processo produtivo. Né? A folha, ela... Há décadas que existe a contribuição sobre a folha e o setor produtivo se organiza em função desse custo. A hora que você muda essa estrutura de custos, quando você fala agora não vai ser mais sobre a folha, vai ser sobre faturamento, empresa que terceiriza a mão de obra, por exemplo, é prejudicada, porque ela vai ter que pagar agora uma contribuição sobre faturamento e a folha dela é relativamente pequena. A empresa que é verticalizada, ela é beneficiada. Agora, a forma como a empresa se organiza no setor produtivo é uma decisão individual dela. Como é que ela vai organizar a sua produção? E a hora que o governo mexe na tributação, ele mexe num fator importante, tem empresas que ganham e empresas que perdem. Então, não dá para falar de uma forma genérica que a desoneração é benéfica para todo mundo. A maior prova é exatamente o setor pediu para sair da desoneração. A não ser, é claro, que a alíquota seja zero sobre faturamento. Aí, realmente, todo mundo vai querer entrar. Né? Mas, considerando que você vai ter que ter alguma fonte de substituição de financiamento, né? Então, você trocar a folha por outro, na realidade, algumas empresas vão ganhar e outras vão perder. Não é uma coisa linear. Então, essa é uma discussão que também tem que ser considerada na análise da desoneração, porque, embora seja... A desoneração é uma ideia simples e atrativa, né? E lógica. Agora, quando você entra na prática, implementa ela na prática, você vê que as coisas não são tão simples. Ela não gera tanto emprego quanto se fala, ela afeta as empresas de uma forma diferenciada e talvez ela não seja tão benéfica quanto se fala. Né? Se você tratar da folha de pagamento exclusivamente. Evidentemente, se discutir no âmbito de uma reforma tributária, aí a conversa muda de figura. Mas você tratar um tributo isoladamente, sem mexer, sem considerar o resto, talvez os efeitos econômicos dessa desoneração não sejam tão benéficos quanto são apresentados, assim, né? Apesar da atratividade da ideia. Né? Bom, são esses aspectos iniciais, acho que depois a gente pode desenvolver mais ao longo da discussão.
Muito bem, me cumprimento ao doutor Eduardo Pereira, que falou aqui pelo ministro Garibaldi, que me permita que eu diga isso é a minha análise, de forma muito diplomática e com muito cuidado com as palavras, ele acabou dizendo muito daquilo que eu disse de forma muito mais dura, digamos, pelo meu linguajar, que é um linguajar diferente, claro que eu não sou da área. Ou seja, as preocupações estão dadas. O próprio ministério... E permita que eu diga isso. Ontem, falando um pouco com o ministro Garibaldi, ele disse que não viria, mas que também há preocupações, como você expôs aqui, e que o debate precisa ter feito. Foi isso que ele disse, somente até aí. Nenhuma linha a mais, que eu não quero aqui complicar a vida do ministro, inclusive. Ele só disse isso. Não, o debate tem que ser feito, claro que nós temos preocupação. Estamos falando da receita da Previdência. A Previdência é que tem que pagar depois os benefícios. Pois não, pode.
Fazer uma parte, na realidade, eu estou fazendo essas colocações mesmo. É sempre importante ressaltar, né, que desde a criação da Receita Federal do Brasil, o Ministério da Previdência não tem mais gestão sobre a arrecadação das contribuições previdenciárias. Então, na realidade, essa é uma posição de quem... A posição que eu estou colocando é a posição de quem analisa o sistema da perspectiva da política previdenciária como um todo. Tem que ser arrecadação e despesa. Mas que a competência e a gestão a competência de estabelecimento e gestão da política de contribuições previdenciárias, hoje está com o Ministério da Fazenda.
Muito bem, está esclarecido. As preocupações aumentaram mais ainda agora, porque, naturalmente, nós estamos muito preocupados para onde está indo a nossa Previdência. E, pelo que eu vi em inúmeros jornais, inclusive os de hoje, a tendência é o setor, eu até diria que eles... Não vou dizer isso, não, porque eu acho que tem que haver a responsabilidade social. O setor que paga sobre a folha está pressionando para levar para zero. E aí, como é que fica? E nós sabemos que essa é uma tendência, queremos ou não. Por isso, tem que haver uma reação. E, para mim, essa audiência pública vai no sentido da reação de que essa história não será contada com tanta facilidade se for por esse caminho. Passo a palavra agora à doutora Zilmara David Alencar, secretária de Relações do Trabalho, que substitui aqui o ministro do Emprego, Trabalho e Emprego, doutor Paulo Roberto dos Santos Pinto. Só avisar a todos que chegaram, nós teremos uma segunda mesa em seguida e que os outros convidados farão parte dela.
Bom dia. Parabéns, senador, pela iniciativa.
Permita que eu cumprimente o nosso querido senador Cristóvão, que está aqui já conosco, como sempre, na segunda-feira.
Parabenizar pela iniciativa desse debate, um debate oportuno e necessário. Quando a gente verifica que dentro de uma política que, como foi bem reforçado aqui, de uma visão preponderante econômica, o que a gente verifica é atingir no seio das políticas sociais e que terminam respondendo por essa conta. E dentro da política de emprego e renda, dessa visão social, a gente não pode desassociar a questão da discussão da desoneração da folha com uma política macro, uma política que permeie todo o nosso panorama de relações de trabalho. Quando a gente verifica que a previdência hoje, ela não é uma previdência só do Estado, ela não faz parte apenas do Estado, e sim faz parte de todos aqueles que têm direito a aqueles benefícios, a gente verifica que há uma discussão, essa discussão retorna, e retorna de uma maneira muito pontual. De uma maneira onde nós temos hoje já um balanço efetivo e a comprovação de que a desoneração que já foi dada para outros setores, ela trouxe uma compensação que seja suficiente para a Previdência. Quando a gente fala de diversidade de fontes de receita para a Previdência, essa diversidade que já foi adotada no passado para a questão dos software, questão dos calçados e vestuário, ela trouxe essa compensação, ela respondeu a essa compensação da forma como foi colocada, e aí a gente não fala de uma desoneração absoluta, a gente fala de uma desoneração que já permeou de 1,5% a 2,5%. Então, há uma compensação, e mesmo com essa compensação já posta, nós não temos resultados efetivos para afirmar de que esse contraponto é suficiente para a Previdência. Quando a gente fala também de uma questão de desonerar a folha, numa questão de driblar os efeitos do comércio mundial, de como hoje ele está se colocando, a gente não pode desassociar isso aí de uma questão de uma geração de um trabalho decente, da questão da rotatividade, da Convenção 158. Hoje nós temos aí, como o senhor bem falou, senador, nós não temos hoje notícias de desemprego, nós não temos notícia de uma geração de emprego deficitária, nós temos notícia sim de uma geração de emprego boa, mas com altíssimos índices de rotatividade. Nós já tivemos agora em 2010 um elevado número de rotatividade, chegando à marca de 53%. Então essa rotatividade, ela não pode deixar de ser estudada dentro desse cenário quando se fala em desoneração de folha. Quando pergunta a quem interessa a desoneração da folha, com certeza não interessa ao trabalhador. Essa é a única afirmação que eu posso fazer, no sentido de que o trabalho decente, ele tem que ser permeado por um sistema produtivo eficaz, que tenha consistência, mas que nesse trabalho decente, esse sistema produtivo a ser de fato enaltecido, ele busca sistemas de segurança, de responsabilidade social. E essa responsabilidade social tem como marca, dentro da forma de recolhimento das receitas previdenciárias, essa questão das contribuições previdenciárias, sim, no sentido de dar uma segurança àquela relação de trabalho que, ora, se encerra e vai ter que vir de um outro fundo a questão da receita. A gente verifica também essa questão de que, quando a gente fala da rotatividade, ao meu ver, ela deveria sim ser uma grande contrapartida. Na hora que a gente fala de contrapartidas, e a gente está estudando na contrapartida na questão econômica, eu levo mais para o lado social, na questão de uma política de trabalho e renda, de emprego e renda. Quando a gente fala da rotatividade, é necessário associarmos essa questão da desoneração da folha a uma ratificação de uma Convenção 158, onde se diminua essa questão da rotatividade. Essa seria uma boa contrapartida, onde nós verificaríamos que, como já é hoje a prática para as pequenas e microempresas, a questão da desoneração, ela já tem a sua folha desonerada, ela também já tem a sua desoneração em contrapartida até para o FAT, para a composição do FAT, onde você tem na composição do FAT um elevado número de benefícios que tem que ser dado, tem que ser mantido de cunho social pelo governo, mas quando você tem um retorno de maiores saques do FAT em detrimento àqueles que pouco contribuem para o FAT. Então, o receio que a gente verifica é de que não atrelar a política social à política econômica possa gerar um déficit, e um déficit contrário àquilo que a gente tanto prega, que é de uma geração de um trabalho decente, uma geração de uma contrapartida que tem que ser social também. Então, eu não gostaria de vislumbrar uma tratativa muito pontual. Pontual, quando eu digo, de tratarmos o assunto que é de política social apenas na questão econômica como está sendo tratada. A questão de fragilizar o financiamento da Previdência. Quando a gente fala de fragilidade do movimento do financiamento da Previdência, a gente verifica. Há um estudo já feito até pelo DIESE, onde ele contesta esses percentuais e o quanto esse percentual representa dentro de uma estatística para saber o quanto impacta na produção do dito salário do trabalhador. Depende muito da forma de conceituar o que é o salário, o quanto isso onera. Na fala do DIESE, nós temos de que esse percentual não ultrapassaria 25%, contestando já falas anteriores do setor patronal, onde isso ultrapassa a marca de 100%. Então, para mim, ainda é prematuro esse tipo de estudo, e é um tratamento que ele deve ser feito com bastante cautela, com um amadurecimento maior sobre o tema e com uma abrangência maior, uma abrangência que tenha se voltado muito mais para uma política macro e não de uma forma pontual, senador.
Muito bem. Esse cumprimento à doutora Zilmara, que de forma muito clara usa a palavra-chave para mim aqui, que o movimento fiscal vai falar depois. É que eu tenho usado muito a tal da contrapartida. Eu não vejo contrapartida nenhuma, a não ser um grande movimento do poder econômico de desonerar, de aliviar. E qual é a contrapartida? Alguém já disse, olha, se fazendo isso aumentar o lucro do capital, e não estou dando discurso aqui radical, não, até porque eu sempre fui considerado mais de centro que de pouco à esquerda, embora eu me considere de esquerda. Bom, se aumentar o lucro, vamos aumentar aquela parcela mínima do lucro dos trabalhadores? Ainda digo, se aumentar, eu diria. Mas nem isso alguns não deixam colocar. Vamos colocar ali no acordo? Se com essas medidas, se aumentar o lucro, vai aumentar a participação do lucro dos trabalhadores? Tenho certeza que digam não. Se aumentar o lucro, vai melhorar o piso dos trabalhadores? Também digam não. Se aumentar o lucro, você colocou muito bem aqui, não vão demitir, baseado na convenção 158, que me deu branco, tanto que eu falo nela, na 158, também digam que não. Então, não há nenhuma contrapartida, e como foi aqui dito, a tal crise que está na Europa, nós tomamos medidas radicais aqui que prejudicam o trabalhador, e vai voltar depois as medidas, ou quando passar a crise, aqui 6 meses, tudo voltará, tenho certeza que não voltará mais. Não, pelo contrário. A tendência é empurrar para zero mesmo. Bom, eu já falei demais, eu não sou painelista. José Augusto da Silva Filho, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, fala nesse momento. Depois nós teremos o Laércio, o grande Laércio está aqui, o Laércio está aqui, deputado Laércio, que falará pela CNT, é isso? CNC. Depois temos o Moacir, que fala pela COBAP, o Floriano pela ANFIP. E serão os próximos painelistas aqui. O Antônio Lisboa já está aqui. Antônio Lisboa, Amâncio Valle, companheiro de muitos momentos, que fala aqui pela Central Única, representando o Arthur Henrique. José Augusto.
Bom dia, senador Paulo Paim, companheiros de mesa, bom dia telespectadores, ouvintes da, da Agência Senado. Senador Cristóvão Buarque, né, mais convidados aqui presentes. A minha fala, senador Paim, em nome da, da, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que representa aí 18 confederações nacionais de trabalhadores, 5 centrais sindicais e a própria COBAP, que é a nossa afiliada, é, que eu preparei foi justamente em cima daquilo que o senhor acabou de se pronunciar aí com relação à contrapartida. É, nós entendemos, e com total lucidez, que a indústria ela é estratégia para o desenvolvimento do Brasil, sim. Mas a ampliação da oportunidade de empregos e garantias para aqueles que foram contratados também é importantíssimo. Os dados da ANFIP, do próprio Ministério do Trabalho, que foi revelado agora há pouco, e da Previdência Social, através aqui do Eduardo Pereira, aqui apresentados, são bastante preocupantes, inclusive com relação ao rombo na, na Previdência, no futuro, e também a reflexão de quais serão as compensações.